Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do StatCast, é assim, ritmo de Super Bowl, que estamos aqui com a 35ª edição do seu podcast semanal que dá um giro pelo mundo dos esportes. E para aqui, na presença do senhor Marcelo Marques, o Celinha da Biquinha.
E aí, beleza? Vamos lá para mais um, né?
Celinha, agora fala comigo aqui uma coisa.
Diga.
Você que é um vasto conhecedor de futebol americano. Empolgado com o Super Bowl.
Vale demais, o show do intervalo, não posso esperar. Quem vai ter no Halftime Show esse ano, hein?
Adivinha?
É que eu faço ideia.
Justin Timberlake.
Nossa, que bosta. Vou assistir outra coisa.
Que é isso, hein, cara? E aqui com vocês também nós temos o senhor Emanuel Bessa.
Fala, galera! Como vocês estão, fiotes? Bora pra mais um StartCast.
E aí, encerrando ali no canto da mesa, quase caindo pras beiradas ali, o nosso amigo Rodolfo.
Qual é, turma? Tudo bom? Celinho, mas sobre a questão do Super Bowl, eu falo o seguinte, era melhor ver o filme do Pelé.
Justamente.
Vou desligar o microfone dos dois. Ou pior, vou editar e colocar uma tarja na hora que vocês entrarem.
Vai tomar balão.
Pois é, ué.
Ué, que autoritarismo é esse aí?
Aqui é uma democracia ditatorial, com licença.
Uhum. A ditadura. Só porque o seu Saints rodou na tábua da beirada?
Inclusive, aproveitamos aqui esse gancho não combinado do nosso amigo Rodolfo para dizer que lá no nosso, nas nossas redes e no nosso blog tem uma série de jogos históricos do Super Bowl, que nós contamos as histórias dele, a vitória do New York Giants, que Siroca falou semana passada, sobre o Buffalo Bills de Manelas está lá.
Não lerei!
Assim como o título do New Orleans Saints contra o Indianapolis Colts também está lá. Eu recomendo a todos que leiam. Mas antes de começarmos a tratar desse assunto, temos uma pauta e nós vamos segui-la. Mandando um abraço a todo mundo que participou, comentou e compartilhou conteúdos nossos nas redes, o pessoal que manda mensagens para a gente e o Rafael Portugal, que foi um sucesso o post dele, está lá no blog sobre o Museu do Futebol e o Estádio do Pacaembu, ele contando a visita dele lá. Já é o post mais visto do mês de janeiro. A família Portugal está lá comentando e compartilhando em peso. Nós gostamos muito. Inclusive, eu recomendo a todos que leiam, é muito bom. Senhores, então vamos começar com os futebóis, como diz o outro. Estaduais, Rodolfo, o que você me diz que está acontecendo? Você tem 7 segundos.
Não, nem vou falar do rural.
E aí, terminamos aqui.
Meu nome é Enéas 56.
Mas pode falar alguma coisa. Algo de bom, por favor. De ruim já tem muita coisa.
Por enquanto, a expectativa até pelo jogo de domingo entre Cruzeiro e América, que o Cruzeiro aumentou a carga de ingressos, que era de 50 mil para 60 mil. A expectativa é de um grande público entre os dois primeiros, entre o líder e o vice-líder do Mineiro, já que o time de Celinho não consegue ganhar nem da Patrocinense.
Exatamente.
Saudosa Patrocinense.
Saudosa por quê? Ela ainda tá viva, rapaz. Você ficou doido? Não entendi você não, é? Boa. Mas aqui, e lá em São Paulo, teve São Paulo e Corinthians. Alguém viu o jogo? Eu imagino que deva ter sido muito ruim.
Eu não vi, não. Parece que foi virado do Corinthians.
Eu só vi os gols depois. O Corinthians fez um gol com menos de um minuto.
Agora, eu queria só um comentário. Como é que o Campeonato Carioca consegue banalizar a competição ao ponto de colocar um clássico pro fim de semana? Toda rodada tem clássico naquele estado, nunca vi isso.
E o pior, clássicos vazios.
Se fosse um negócio atrativo, que o pessoal fosse pro campo pra ver, mas o estadual já morreu faz tempo, né? Mas, assim, seria legal, igual a Premier League também tem um clássico por rodada. Se soubesse vender, seria um negócio bacana.
Pois é.
Mas lá a situação do Campeonato Carioca é mais ridícula, porque o Flamengo jogou 3 jogos com garotos e reservas, ganhou os 3, empatou o último com o Vasco num jogo horroroso e já está classificado como o primeiro do grupo dele na Taça Guanabara.
Sobre esse negócio de estaduais aí, você pode ver que os times que, tirando os times que estão no Libertadores, que vão jogar mais cedo, todos os times estão dando time reserva, porque eles cortaram meio mês de pré-temporada, já é curto, eles não colocaram uma pré-temporada de 15 dias só, por causa daquele imprevisto que tem de 4 em 4 anos, chama Copa.
Pois é. Se Grauber estivesse aqui, ele ia reclamar disso.
Exato.
A preparação está variando de time para time. Enquanto Corinthians, Cruzeiro, Palmeiras estão desde o início com os titulares, ou estão misturando alguns jogadores, outros como o Grêmio e o Flamengo, até porque demoraram a entrar mais de férias. O Atlético já jogou 2 jogos com reservas, estão optando por mandar times de garotos e outros segundos, terceiros times para, em tese, ter 100% com os titulares. Alguns se deram muito mal, como o Grêmio, que em 4 jogos com os reservas foi 1 empate e 3 derrotas. Mas como o Mineiro está igual o Gaúcho esse ano, passa 8 de fase... Se ganhar 2 jogos, passa em 8º, aí o pau começa a cantar de verdade.
Ou seja, não vale a pena ficar falando de estadual mesmo, eu concordo com vocês. Vamos para a Copa do Brasil, a Copona do Brasil começou.
Finalmente.
Finalmente não, vai começar agora, eu tô achando estranho, já ter começado.
Copa do Mundo, não tem jeito.
Pois é, o Rodolfo, vamos lá, explica pra gente o regulamento das primeiras rodadas da Copa do Brasil, antes de eu falar mal dele.
Primeira fase, 80 times. Jogo único na casa do time com ranking mais baixo da CBF entre os 2 sorteados. Se der empate, o visitante classifica. Na segunda fase,
peraí,
também,
só um parêntese
jogo
rápido,
único.
Só um parêntese rápido aqui. Se quiseram copiar, a FA Cup da Inglaterra, que dá muito certo lá. Mas eles só esqueceram que, como assim o empate vai classificar o time que está jogando fora? Tem que ir para os pênaltis? Pelo menos ir para os pênaltis?
Também.
Não vai. Classifica direto o visitante que empatar na Copa do Brasil.
Pois é, mas eu acho um absurdo. Continue.
Aí na segunda fase, 40 times. Jogo único também. Dessa vez o mando de campo é sorteado. E aí não tem nenhuma vantagem. Se der empate, vai para os pênaltis. Em ganhar
a passe. É isso que vale, porque na FA Cup, quando empata, tem o replay, você é obrigado a jogar o jogo de volta. Só que nessas fases vai pro mata-mata, bota pênalti boas.
Exatamente.
Um exemplo disso, o Atlético Paranaense agora há pouco empatou em 0-0 com o Caxias. O que o Caxias tem de demérito? Jogar em casa então é prejuízo?
E o Boa também não, passou
jogar em casa, jogar em casa, sim, o mandante teria a vantagem de ter a torcida, mas ele já entra em campo eliminado.
Não pode.
Ele tem que se virar para poder classificar.
É. No caso do 0-0, não tem nem aquele argumento que fez gol fora de casa, né?
Não fez nada para merecer classificar.
Coisas do Brasil.
Um completo absurdo. Só para ressaltar aqui alguns jogos que estão acontecendo, além desse do Atlético Paranaense que a gente citou, o Tubarãozão está vencendo por 2-0 a América de Natal. O jogo está acontecendo nesse momento. Falei só para poder falar do Tubarão. O Inter já classificou.
O jogo do Tubarão já acabou.
Já acabou? Então acabou agora há pouco, né?
Sim,
acabou há 5 minutos atrás.
2-0.
O Inter classificou empatando com o Boa Vista fora de casa em 1-1. Ao menos um gol ele fez. O Fluminense, ok, ganhou da Caldense de 1-0. Salgueiro também, o Salgueiro ganhou do novo do Mato Grosso, imagina quando pegar o velho. O Juventude foi incapaz, aliás, foi não que o jogo está acontecendo, por enquanto está empatando com o Interporto. Quanto tempo não ouviu falar no Interporto? 0-0.
Um tempo, Tocantins.
Exatamente. Berlândia. Berlândia está ganhando de 1-0 do Ituano. Sampaio Corrêa está fazendo a mesma coisa com o Independiente do Pará. Independiente, eu falei Independiente, olha só. O São Paulo, São Paulo está ganhando Madureira. Por que, que o jogo é no Estádio do Café?
Não sei.
Madureira deve ter vendido um mano de campo.
Que é isso, hein? Nova Iguaçu não conseguiu.
O Nova Iguaçu no Carioca vendeu um mano de campo pro Flamengo, eles vão jogar em Brasília.
Pelo amor de Deus, eu vou largar o futebol brasileiro. Continuar nesse ritmo. Figueirense também está passando. É, não tem mais nada legal aqui, não. O Cuiabá passou, o Cuiabá ganhou do Aimoré no estádio Cristo Rei. Chega de Copa do Brasil. Gente, que bizarro. Essas fases iniciais da Copa do Brasil não são pra mim, definitivamente.
80 times vão sobrar só 5 pra juntar com os 8 da Libertadores, o América campeão da Série B do ano passado e mais os campeões do ano passado da Copa do Nordeste e da Copa Verde. Eu não lembro agora quais.
Acho que foi o Paysandu, não. Copa Verde? Não, foi o Luverdense. Ah, não sei.
Acho que foi o Luverdense. Da Copa do Nordeste, acho que foi o Bahia.
Ah, não, da Nordeste foi o Bahia, com certeza. Muito bem. Copa São Paulo de Futebol Júnior acabou semana passada. Flamengo foi campeão. Agora vocês me falam, saiu algum jogador bom dessa Copa São Paulo?
Eu não vi ninguém bom, não.
É, o Flamengo ficou numa situação curiosa, porque alguns jogadores, como o Lincoln e o Vinícius Júnior, não jogaram a Copa São Paulo, já estarem no profissional, e alguns desses jogadores da Copa São Paulo, eles tiveram que jogar, acho que, 3 jogos em 4 dias, que eles foram pegar uma ponte aérea para jogar o Carioca e voltavam para jogar a Copa São Paulo. Talvez pelo menos um ou dois deve salvar aí desse elenco deles.
É muito fácil pegar uma ponte aérea do Rio para São Paulo, né? Então não foi esforço nenhum para eles.
É, mas teve dia que eles jogaram num dia e no outro.
E daí? Eles são novos, eles aguentam.
É, a vantagem é
que esse cara também é da exploração dos menores. Acho que agora, se eu não estiver muito enganado, vou até apurar isso aqui, o Flamengo já tá entre os maiores campeões da competição, não tá?
Quarto
já,
título.
Tem 4 títulos.
É, eu acho que só Corinthians e Fluminense tem mais. Vou até dar uma checada, eu acho que é só os dois mesmo.
Corinthians tem 9.
É, o Corinthians tem 10.
Corinthians é disparado lá na frente.
É, o Corinthians tem 10, o Fluminense tem 5. Aí vem o Inter e o Flamengo com 4, é isso mesmo. Muito bem. Agora nós chegamos na Libertadores. Rodolfo, a Libertadores começou. Por que, que nós não estamos jogando?
Ué, estamos esperando as resolver as três primeiras fases, né?
Ah,
enquanto os outros estão se matando lá, nós estamos esperando aqui.
Isso se
inclusive
chama...
Ih, peraí. Tá passando
não, não,
agora.
Não, espera. Calma.
Tá pior do que carro colocando spoiler toda hora.
Não dá.
Para dar mais aderência nas curvas.
Vamos com calma. Rodolfo estava falando e não quis falar nada além disso, tá? Pré-Libertadores. Começou a Copa Libertadores da América na sua primeira fase eliminatória com grandes potências do futebol sul-americano envolvido. Isso foi irônico, eu sei.
Eu acho que a maioria dos palpites da pré-Libertadores, acho que nós acertamos.
Ué, mas não tinha como errar, não. O Clube Olímpia do Paraguai pegou o Montevideo Wanderers. Aqui talvez tivesse uma zebra, assim, mas o Olímpia empatou no Uruguai e ganhou em casa de 2-0, classificou. Não foi complicado. O Tátira da Venezuela podia morrer se ele fosse eliminado pelo Macará. E ainda quase que ele conseguiu. Ele empatou em 1-1 fora de casa e empatou em casa em 0-0.
Por falta de tentar, não foi.
Mas esse jogo foi aquele que a gente falou que podia sair qualquer coisa.
É, podia sair qualquer coisa, pelo amor de Deus, né?
Maracá.
Não, Macará, não é nem Maracá, não. Fosse Maracá, eu aceitava. Agora, o jogo bom mesmo que teve foi o jogo mais equilibrado, né? Que era o Oriente Petroleiro contra o Universitário. Oriente Petroleiro ganhou.
Petroleiro fez 2-0 em casa.
Aí no jogo de volta ele tava tomando de 3-0 no Peru com 2 a menos e fez um gol no final do jogo, olha só. Já é meu favorito na próxima mata-mata da Libertadores.
E eles vão pegar quem mesmo na sequência?
O Tátira pega o Santa Fé. O Tátira pega o Santa Fé, eu tenho certeza. Agora os outros eu vou ter que checar aqui.
Murinho de Petrolina pega o Jorgão.
Jorgão?
Ih! É, e amanhã o jogo.
Clássico boliviano?
É, Oriente Petroleiro e Jorgão, cara. Que é isso, hein? E o Olímpia pega o Nossa! Olímpia Júnior de Barranquilha. Aqui que a gente falou que ia sair fogo pela venta aí, ó.
Que vai arrancar o jogo, arranca toco.
Esse aqui é mil grau, viu?
Temos uns resultados já da segunda.
Temos.
Segunda etapa.
Olha o cara bobão da massa aí, ó. O cara bobo ganhou do Guaranizão do Paraguai de 1-0.
Mostrando que não é bobo nem nada, né?
Exato, eu ia falar aí. Muito bem, Celinho. Parabéns.
É. Ei, Celinho, você conseguiu me superar dessa vez.
O negócio que acontece uma vez a cada todos os anos, o Vasco na Libertadores está ganhando de 2-0 do Concepción lá no Chile. Tô achando que eles vão até a primeira fase no nosso grupo, inclusive.
É, o Vasco vai passar, né? Porque...
Vai.
Tá ganhando fora?
O Banfield tá ganhando. Aliás, o Banfield empatou em casa com o Independiente Del Valle. Olha o Independiente voltando aí.
É, teve um jogador expulso pra cada lado nesse jogo.
Pois é. O Santiago Wanderers empatou com o Melgar por 1-1.
Empatar com o Melgar é um esforço?
Em casa. E o Chapeco Champions vai enfrentar o Nacional. Aliás, tá enfrentando. Tá 0-0.
Tá 0-0.
Né? Muito bem. Isso é o que tem.
Parada torta pra Chape.
Se passar é título. Ah não, peraí, esse ano é nós que vamos ganhar. É vice da Chape.
Não, já pensou, o Cruzeiro já ficou isso no final.
Nossa, ele, acho que você passa mal, viu? Você não vai dar conta. Muito bem, gente. Acho que Copa do Brasil, Libertadores, já tá de bom tamanho pra esse nosso começo aqui. Agora vamos jogar a bomba pra Celinho. Celinho, Zoropa, o que que tá acontecendo lá? Além do Lucas ir pro Tottenham.
Vamos lá, vamos começar aqui pela Inglaterra, como de praxe. Vamos primeiro para a Copa da Inglaterra, que teve rodada.
O Rafael Portugal, depois da gente elogiar o post dele, está me mandando aqui, em tempo real, os resultados do Vasco, aqui xingando o Arnaldo César Coelho.
Que treta.
É porque o segundo gol foi para lá de esquisito.
Não, ele tá xingando porque falou que a torcida tava pressionando o juiz e o estádio tá vazio.
O estádio realmente tá meio vazio pro jogo de Libertadores.
Acontece, né, velho? Rodolfo, vamos deixar Celinho na Europa. Vamos, Celinho, lá o estádio fica cheio.
Vamos lá.
Prossiga, Celinho.
Começar pela Copa da Inglaterra, popular FA Cup.
Sim.
Teve a quarta rodada nesse final de semana, não teve inglês no fim de semana.
Uhum.
Então tivemos jogos do primeiro Sheffield Wednesday vencendo o Reading por 3-1. O Manchester United venceu Yeovil por 4-0, sem dificuldades. Leicester passou o carro em cima do Peterborough, 5-1. Southampton ganhou por 1-0 do Watford.
O Southampton aí, ó.
Ele aí. Coventry City venceu por 1-0 o MK Dons.
Ó, o MK Dons. Esse time já tirou o Manchester uma vez, hein?
Provavelmente não deve ser essa a pronúncia, mas como a gente não sabe de jeito qual é que é.
O quê?
Vai assim mesmo. O MK.
Não, é Milton Keynes Doll.
É isso aí. É, o Hull City venceu por 2-1 o Nottingham. Tivemos empate entre Millwall e Rochdale por 2-2. Esses jogos que terminam empatados tem replay, tá?
Aí, ó, olha só. É outro nível.
Outra coisa. O Sheffield United ganhou do Preston por 1-0. Deixa eu ver o que mais tem de destaque aqui. Porque é muito jogo agora que eu tô vendo.
O Tottenham empatou.
Exatamente, o Tottenham empatou com o Newport County. Por 1-1 vai ter replay.
Ia perder, viu?
Exato. O Wigan tirou o West Ham por 2-0.
Esse West Ham esse ano não tá acertando uma, hein?
Exato. Chelsea não teve dificuldade para vencer o Newcastle, que vai cair de novo. Venceu por 3-0.
Outro bate e volta.
Exato. City passou pelo Cardiff 2-0. Teve um negócio absurdo nesse jogo, que foi um gol de longe que o juiz anulou, porque o cara passou na frente da teve no na frente do trajeto da bola e o cara tava na mesma linha, o juiz viu o impedimento e o cara não fez nada no lance, lá no longo laço do Bernardo Silva, poderia ter sido mais fácil a coisa.
Que é isso, hein?
Exatamente, e a grande surpresa é o Liverpool sendo eliminado pelo West Bromwich por 3-2.
Por quê?
Porque Salah não fez nada, né?
Exatamente.
Não sei se foi por falta de estar em campo, né? Porque eu não vi.
Não,
o jogo,
mas no fim do jogo ele entrou.
Entrou.
Mohamed Salah estava em campo no final do jogo.
Colocaram ele com 5 minutos de atraso, né?
Do jeito que é, menino. Se tivesse dado um tempinho a mais pra ele, é só pecar esses caras aí.
Exatamente. E aí a gente passa pro campeonato inglês de uma vez, né?
O Celinho.
Oi, diga.
Só dois destaques aí. Primeiro, essa do Nottingham Forest, que não consegue voltar para a Premier League. É o único campeão da Champions que não está na primeira divisão do seu país. E outro, que a questão do replay é um caso à parte na Inglaterra, porque eles, a partir de um certo momento... eles não são totalmente previstos no campeonato inglês, não. Aí, daqui a algum tempo, você vai ver as rodadas do campeonato inglês cheias de falha. Aí, quando eles chegam lá, na temporada acabando em maio, que eles têm que pagar os jogos do campeonato inglês que ficaram fora por causa dos jogos da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa.
Pois é.
O calendário na Inglaterra é uma farofa.
Perigoso,
mas
vai ter.
O pior é que funciona. Mais louco ainda que é isso.
Vai ter time jogando dia sim, dia não. Vai ser um negócio esquisito.
Final de campeonato inglês sempre tem isso.
Eles botam o time J pra jogar. Adiante.
E aí, já que não teve rodada no fim de semana, tivemos rodada acabando agora há pouco, na quarta-feira, né? E nessa rodada. O Swansea surpreendeu o Arsenal em casa por 3-1.
Todo mundo surpreende o Arsenal, né? Já reparou isso?
Exatamente. O Arsenal é um fracasso. Está em sexto lugar, né, atualmente. Contratou
o Aubameyang. O Wenger não sai de lá, gente. Fazer gol. Cara, é essa que eles têm pelo Wenger.
O Wenger não, né? Wenger.
Assim, Wenger.
É francês.
Outro destaque, o Liverpool vencendo o Huddersfield por 3-0. Chelsea perdendo pro Bournemouth por 3-0 em casa.
Isso.
Chelsea tá uma draga esse ano. Tem quarto lugar ali. Não sei se o Conte dura até a temporada que vem, não.
Celin, esses técnicos aí que tá palangando nos nacionais, a situação deles vai ser definida na Champions.
Exato.
É que nem Zidane no Real Madrid. Tá capengando ali.
Vai tudo
bem. Mas se o Real tirar o PSG, tu volta ao normal.
Volta normal, exatamente.
A mesma coisa é o Conte no Chelsea.
O City pegou agora há pouco o West Bromwich e venceu por 3-0. O West Bromwich que tirou o Liverpool da Copa da Inglaterra. E o Tottenham venceu o Manchester United por 2-0. Não teve gol do Harry Kane.
Quem que fez os gols?
Foi aquele... Eriksen no início do jogo e depois um gol contra do Stones.
E o Tottenham tá em qual posição mesmo? Já tá em terceiro, segundo?
Nada, Tottenham tá em quinto.
Eles estão poupando mesmo pra Champions, né? Impressionante.
Poupando. Tudo pensado.
Pois é.
Bruno, é o Tottenham. Não dá pra confiar, é que nem Botafogo no Brasil. Não dá pra
Fica
confiar.
Fica tranquilo, Rodolfo. Sossega aí, seu facho, e vai acompanhando.
Em termos de disputa
aí,
de títulos,
quando
continua
ele
fácil.
Nas oitavas da Champions, você já vai estar chorando pitanga aí de novo.
A gente vai lembrar no dia que acontecer. Em termos de título, continua a coisa bem fácil pro Manchester City. Voltou a abrir 15 pontos na liderança. Já está mais ou menos encaminhada a coisa. Vamos passar então para outros países. Passando pelo futebol espanhol. No fim de semana tivemos o Barcelona quase perdeu a sua invencibilidade no campeonato. Estava perdendo até os 30 minutos do segundo tempo. Só que aí o Suárez e o Messi resolveram acabar com o negócio. O Messi fez um golaço de falta no final, faltando 5 minutos para acabar o jogo, e virou a partida. Ficou 2-1. É, destaque também, teve o Atlético de Madrid vencendo fácil o Las Palmas. Atlético de Madrid é o vice-líder. E entre o duelo em terceiro e quarto colocado, tivemos o Valência perdendo em casa pro Real Madrid por 4-1. Dando uma aliviadazinha na crise do Real Madrid. Marcelo fez um golaço nesse jogo.
Marcelo é o melhor lateral esquerdo do mundo, né?
Exatamente. Atacando, então. Na Espanha teve jogo hoje da Copa do Rei. O Leganés empatou com o Sevilla por 1-1. Amanhã tem Barcelona e Valência. Isso no jogo de ida, né? Lá é torneio ida e volta. Passando para o futebol italiano, tivemos Copa da Itália durante a semana e o campeonato italiano no fim de semana. Deixa eu ver aqui o que teve na Copa da Itália. A Copa da Itália tá na semifinal. O destaque master foi o Buffon, voltando de contusão de 2 meses. Ele completou o primeiro jogo dele com 40 anos de idade no gol, e ele catou um pênalti quando o jogo estava 0-0. Uma defesaça, claro, sem dar rebote. E aí o Higuaín fez 1-0 para a Juventus e encaminhou uma classificação para a próxima fase. Tem também é jogo de ida e volta, esse foi o jogo de ida. E Milan e Lazio empataram hoje em 0-0. No final de semana, voltando, né, tivemos vitória da Napoli por 3-1 em cima do Bologna.
É do Napoli, tá?
Isso, exatamente. Não, o Napoli é U, né?
É,
verdade, que a maioria dos times da Itália são A.
Porque não é uma associação, né?
Carrosso. O Chievo perdeu para a Juventus por 2-0 em casa. E a Inter decepcionou, empatando com o Spal em 1-1. Em classificação, continua
nesse italiano,
Napoli.
Se tem uma definição de cavalo paraguaio, ele chama Internacional de Milão.
Já ficou bem para trás.
Um cavalão paraguaio morre.
Mas a Inter só teve na liderança algumas rodadas no meio da competição.
Acho que ela foi bem até mais ou menos a 12ª, 13ª rodada. E já tá, acho que, 6 ou 7 jogos sem ganhar já.
A maioria do tempo foi o Napoli na primeira posição.
É que ela deu uma arrancada e enganou o Rodolfo.
Continua ali mantendo um ponto da Juventus, mas tá aí firme na liderança. Os outros dois, campeonato alemão e francês, não vão passar rapidamente, né? Porque só tem um time competindo. Então é o Bayern de Munique já com 50 pontos contra 34 dos demais. Ele venceu nessa rodada por 5-2 o Hoffenheim. E mais ou menos é só isso de destaque na Alemanha. Não tem muita coisa. No francês, mesma coisa. PSG vencendo por 4-0 o Montpellier. E os outros times ali se matando. O Mônaco e o Olympique Marseille empataram 2-2, e o Lyon, que estava seguindo mais de perto o PSG, perdeu por 3-1 pro Bordeaux e jogou fora o que fez no jogo entre os dois, que venceu o PSG. De Europa é isso.
Teve uma Copa na França também, foi a Copa da França ou a Copa da Liga que o
na
PSG
Copa da
ganhou
França,
de 3-2 do Rennes?
Copa da França, acho que é a Copa da Liga.
O Neymar foi dar um drible, tomou uma lenhada.
Exato.
O PSG teve 3-0, tomou 2 gols no final do jogo.
Teve uma gracinha lá do Neymar, mais uma, né? Esqueci que a França também tem Copa da França e Copa da Liga.
Aliás, quais países que tem 3 campeonatos nacionais na Europa? Eu sei que a Inglaterra e a França têm, eu acho que Portugal também não tem campeonato.
Portugal pode ser.
Portugal tem a taça.
Tem a taça de Portugal e a taça da Liga também, igual a Inglaterra e França.
E tem a super taça, que é quando você enfrenta os campeões portugueses e da taça.
Mas todos os países têm a super taça, né?
Não, todos têm super copa, lá é super taça. Você fica
na sua. Tá, grande coisa. Meu Deus do céu.
Muito bem.
Quer dizer que um time português pode ganhar assim. Ganhar tudo numa temporada, pode ganhar 8 campeonatos? Se
capaz, viu?
Ganhar Champions e Mundial?
É possível.
É por aí.
Porque, assim, Inglaterra e França, eu sei.
Mundial são 7.
Não, é porque na Espanha, é porque o recorde atualmente é do Barcelona de Guardiola. Em 2009 ganhou todos os 6 torneios que disputou. Só que a Espanha só tem 2 campeonatos nacionais.
Exato.
Inglaterra e França eu sei que tem 3. Aí não sei não sei como é que é Portugal, mas só um time inglês ou francês poderia, até onde a gente saiba, tirar o recorde de 6 títulos na temporada do Barça de Guardiola.
Bom, já que você mencionou a Copa da Liga Francesa, teve Rennes e PSG, e o PSG passou por 3-2 e teve aquela celeuma toda do Neymar. Mais um episódio da mimada do Neymar. E o Mônaco venceu o Montpellier por 2-0. Essa Supercopa é jogo único, né? Então a final é entre PSG e Mônaco. E é isso, encerremos.
Que isso, hein? Esse futebol europeu tá sem gracinha.
Pois é.
Tá todo mundo aguardando o retorno da Champions. Que a maioria dos campeonatos nacionais estão encaminhados.
Estão resolvidos, vai ser só disputa na Champions.
Então chega de futebol, vamos falar de handball agora. Hein? Olha só, terminaram 3 campeonatos continentais de handball. A gente até tinha citado aqui, agora nós vamos dar os resultados. No último domingo, dia 28 de janeiro, o Catar conquistou o tricampeonato asiático de handball e a vaga para o Mundial de 2019. O time, quem nasce no Catar é o quê, hein?
Catariano.
Catariano?
Catari.
O time...
Não, sem contar, será que pelo menos o time de handball tem jogadores do Catar mesmo, ou será que é mais um dos esportes de lá com legiões de estrangeiros?
Esse time do Catar, no penúltimo Mundial, sem ser o do ano passado, ele jogou com 2 jogadores nascidos no Catar. Foi vice-campeão, jogando em casa. E continua a mesma coisa, o time é só, basicamente, tem 2, 3, quando tem muito, ele tem 4 jogadores nascidos no Catar. O resto, tudo naturalizado.
Olhando por curiosidade, que pode ser catarense também.
Que isso, hein? Mas e quem nasce no Bahrein é o quê?
Não faço ideia.
Porque afinal.
Quem nasce aonde?
No Bahrein.
Bahrein. É um desses paizinhos pequenos, cheio de petróleo lá no Oriente Médio.
Pois é, o resumo da.
Tá na Fórmula 1.
Pois é, mas o que importa é que a final foi entre Catar e Bahrein. E o Catar virou o jogo e venceu o Bahrein por 33-31, conquistando o tricampeonato. Mas também com tanto jogador de fora, não tem como não ganhar. A disputa de terceiro lugar ficou com a Coreia do Sul, que venceu por 26-21 a Arábia Saudita. A Coreia do Sul era dona da casa, né? Então, o Catar está no Mundial, como já era mais do que esperado. Enquanto isso, teve também na África o campeonato africano de handball conquistado pela Tunísia. A Tunísia é potência mesmo de esporte lá na África, né? Ano passado ela já ganhou o basquete, agora ganhou o handball masculino. Você vê que o time da turma lá é boa.
Estará na Copa do Mundo esse ano.
De futebol, olha só. Tunísia, mil grau. Bom, ela adivinha quem que ela ganhou, de quem que ela ganhou na final? Do Egito?
Da Argélia.
Do Egito. Venceu o Egito na decisão do título por 26-24. O Egito que teve na Olimpíada do Rio, inclusive fez um jogaço com o Brasil. O jogo acabou empatado, esse time do Egito é bom. Tem um goleiro muito bom, inclusive. A Tunísia conquistou o 10º título africano, se eu não estou enganado. 10ª vez, são os maiores campeões, se não me falha a memória. O terceiro lugar ficou com Angola, também dona da casa, que venceu por 29-26 o Marrocos. Então teremos também a Tunísia no Mundial. E, por fim, a Espanha foi campeã europeia de handball. A Europa foi uma surpresa, porque a França, atual bicampeã mundial e campeã de tudo que se inventar no handball, ficou em terceiro lugar na competição. A Espanha conquistou o título ao vencer na final a outra, é muito cheio de potência esse campeonato europeu, ao vencer por 29 a 23 a Suécia, que também é grande, já foi tricampeã europeia, tem 4 títulos, mas conquistou 3 títulos seguidos e depois nunca mais ganhou, desde 2002, se não me engano. O terceiro lugar da competição ficou com a França, que venceu por 32 a 29 a Dinamarca. Olha bem esse campeonato, Dinamarca, França, Suécia e Espanha, só time grande. E a Espanha, que foi campeã europeia, a competição foi na Croácia, que a Croácia potência não chegou nem na semifinal. A Espanha, que foi campeã mundial, o Brasil quase ganhou dela, foi campeã europeia. O Brasil quase ganhou dela no Mundial. Ou seja, que isso, velho. Eu, hein? Oi. É aí sim, Salim.
Que?
Parece que é, passou. E a Espanha, que foi campeã europeia, o Brasil quase ganhou dela no Mundial. Ou seja, esse time de handball masculino do Brasil, se tivesse investimento, teria sido campeão igual o feminino. Algum comentário que vocês queiram fazer no handball ainda?
Não, só isso. Handball nunca mais deu ibope igual aquele ano que as mulheres venceram, né?
Pois é, mas aqui é foda.
Mundial também. Em 2013.
Mas é foda, né? Os caras não investem igual. O time do Brasil pegou esses times grandes aí e jogou de igual para igual com todo mundo.
É. Aquilo ali serviu só pra promover o esporte interativo.
Brunão, já que você tá falando de investimento, eu não sei se você vai falar mais tarde, porque eu não consegui ver a pauta. É, a nota triste foi o encerramento do time de atletismo da BMF, que era um time de atletismo fixo no Brasil que estava inteirando 3 décadas. Aliás, BMF era o nome antigo, acho que atualmente era P3, que mantinha os importantes atletas no Brasil, e agora eles decidiram ficar só com a categoria de base, e o Brasil vive a contradição de ter tido uma Olimpíada há pouco tempo, e o que poderia ser um avanço para alguns esportes olímpicos está se revelando um retrocesso.
Mas era o que a gente já esperava, né? Infelizmente, estava muito na cara que o pessoal não estava pensando em sequência no esporte. Que triste, é triste. Muito bem. O esporte que não precisa de investimento porque tem dinheiro pra caramba é o tênis. E agora chegamos ao Australia Open. Algum dos senhores viu algum jogo do Australia Open?
Eu não vi não, mas...
Eu vi pedaços, mas não lembro nomes.
Só vi o resultado final.
Estávamos falando...
O Roger Federer fazendo história.
Pois é, vamos falar os outros campeões primeiro, antes de chegar no Roger Federer.
Que... Exatamente, eu não quis comentar do Roger Federer não, mas o Rodolfo já fez o negócio.
É, Rodolfo não tem paciência de esperar, a gente deixa, a gente planeja os negócios direitinho para falar no final, ele solta de cara, assim, a coisa mais importante.
Não tem time.
Rodolfo, você tem que dar a notícia mais importante no final, o João Kreber ensinou isso há muito tempo.
Ele é precoce.
Para. Tipo isso.
Parem as máquinas.
Muito bem, os torneios de duplas primeiro, na dupla masculina, o título ficou com o Mate Pavic e o Oliver Marat. A dupla Marat-Pavic, um austríaco e um croata, eles haviam perdido o... Não sei se vocês lembram disso, eles são aquela dupla que perdeu para o Bruno... Não, para o Marcelo Melo na final do torneio de Wimbledon, que o jogo durou 50 horas. São esses caras aí. Eles venceram a dupla colombiana Robert Farah e Juan Sebastian Cabal por 2-0. Foi um placar Cabal, 6-4, 6-4. Conquistaram o título. E logo depois, o Mate Pavic, o croata da dupla, disputou também a final do torneio de duplas mistas, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, e conquistou também o título das duplas mistas, ou seja, o cara teve 100% de aproveitamento. Venceu por 2-1 a dupla formada pela húngara Timea Babos e o indiano Rohan... Como é que é o nome do cara? Rohan Bopanna, por...
É Rohan, é do Tolkien.
Ah, é Rohan. Por 6-2, 4-6 e 11-9 no tiebreak. Detalhe que essa final alguém ia sair com 100%. Ou o Mate Pavic, que foi quem saiu, ou a Timea Babos, a húngara, porque ela também ganhou o torneio de duplas feminino. Ao lado da francesa Christine Miladinovic, ela venceu por 2-0, com um 6-4 e um 6-3, a favoritíssima dupla russa, Ekaterina Makarova e a Helena Vesnina, que ganham os torneios de Grand Slam para aí afora, e dessa vez não deu. Agora, os dois principais momentos do Australia Open ficaram para os torneios de simples, porque a história foi reescrita. No feminino, Caroline Wozniak, da Dinamarca, conquistou seu primeiro título de Grand Slam ao vencer Que isso?
Isso aí mesmo.
É, mas eu tô ouvindo, né? Então, ó. Ao vencer a romena Simona Halep por 2-1, com 7-8 no tiebreak, 6-3 e 6-4. A Wozniak, que ano passado a gente estava zoando, que é uma daquelas tenistas que consegue liderar o circuito sem ter ganhado nenhum grande slam. Agora a gente já não pode falar isso dela. E, só para constar, eu não sequei ninguém no torneio de dupla. Ah, mentira. Nas duplas mis, eu sequei aquele brasileiro que chegou na semifinal. Eu falei semana passada que ele ia ganhar e o cara não ganhou, velho. Fiquei chateado com isso. Agora sim, Rodolfo. Chegamos ao grande momento, o 20º título de simples do suíço, Roger Federer, maior jogador de tênis em atividade no mundo. O cara venceu o Marin Cilic por 3-2, toda a final da Australia Open é 3-2 num jogo cabuloso. 6-2, 6-7 com 7-5 no tiebreak, 6-3, 3-6 e 6-1. Com um detalhe, depois que esse 4-7 aqui, o Roger Federer chegou a abrir 3-1 e aí desligou, que tem esse negócio. Tava até comentando com um amigo meu que o Federer tem essas coisas, tem hora que parece que ele desliga. E foi o que aconteceu no 4-7. De 3-1, o jogo virou para 6-3 e ele perdeu o 7. Aí depois no tiebreak ele voltou e meteu 6-1. Agora, Rodolfo, o que você ia dizer sobre o nosso amigo suíço?
Que ele é uma marca histórica, é o primeiro tenista homem a chegar a 20 títulos de Grand Slam, e agora ele segue para alcançar o recorde geral do tênis de uma australiana, que eu não lembro o nome dela aqui agora, que soma 24 Grand Slams na carreira. Esse é o próximo objetivo do Federer, ser o maior vencedor de grandes slams, não só no masculino, mas também no geral.
O cara já tá com 36 anos, né?
É a Margaret Court, a australiana. Ela tem 24 e a Serena Williams tem 23.
Brunão.
Diga.
Uma coisa que eu achei interessante, e me corrija se tiver errado, são os números do Roger Federer nesse jogo aqui que eu tô olhando, que ele foi bem regular, né, assim, ele fez 6-6-6, depois ele fez 3 e no final ele fez um 6, então, e enquanto o adversário, ele oscilou bastante, fez só 2 pontos agora no início, fez 7...
Mas isso não quer dizer muita coisa, não, cara, eu vou lhe dizer por quê. Porque geralmente o que difere é a hora que você quebra o serviço do camarada, porque você tem o seu game sacando, a chance de você manter ele e somar um game ao seu set é maior. O problema do Federer é que quando ele está sacando, o cara não tem a menor chance de quebrar o serviço dele. Agora, quando o outro cara está sacando, ele sofre muito para manter o serviço. Foi por isso que o 4-7 foi tão impressionante. Você falou aí dos primeiros... Os outros sets foram bem equilibrados. Se você for olhar o 6-2 do primeiro set, é aquilo. O Federer não perde o serviço dele. Então, se ele quebrar o serviço do adversário, ele vai ganhar. No segundo, ninguém perdeu o serviço, foi pro tie-break, o Federer perdeu. Aí no outro, a mesma coisa. O Federer quebrou o serviço, massacrou o cara. Chega no quarto, o Federer tá fazendo 3-1 e de repente quebra o serviço dele 3 vezes. Aí você acha que o Federer perdeu o rumo, chega no último e atropela o sujeito.
Ele é muito acima dos demais, né?
É, pra chegar a perder só o Nadal e o Djokovic. O
Federer gosta de fortes emoções.
Mas tem muita distância, não é isso?
Como assim? Em quê?
De tis, os recordes, essas coisas.
Até que não, o Nadal ele... é bem parelho com ele.
Então não é muito absoluto, não, né?
É porque depende, mas, por exemplo, o Nadal...
Mas ele é o melhor de todos os tempos, né? O melhor de todos os tempos.
Hoje ele é, não tem a menor dúvida. O negócio do Nadal é que o Nadal é muito dominante em torneio de saibro. Não, em torneio de saibro, como um todo. Roland Garros, porque é o Grand Slam, né? O Federer, ele é muito... Só Roland Garros que o Federer não domina, entendeu? É essa que é a diferença.
Tem um título.
Exatamente. Enquanto Roland Garros é um título do Federer, eu acho que o Nadal tem 10 títulos em Roland Garros.
Ele ganhou o décimo, foi o décimo que ganhou ano passado.
Pois é, aí você vê a diferença dos caras, é essa basicamente. Agora, os dois, por exemplo, sempre chegam pelo menos até as semifinais. É muito difícil eles não chegarem. E no confronto direto, o Nadal ganhou do Federer mais do que o Federer do Nadal.
20 grandes anos é pouca coisa mesmo.
Não, é muita coisa, velho. É coisa demais da conta. Você tá doido. Eu fico pensando aqui, velho, o cara ganhar 20 Grand Slam é muita coisa, é coisa demais da conta.
Pensa nisso, durante o tênis por anos, as referências foram Pete Sampras, André Agassi, Federer atropelou as quantidades de Grand Slam dos dois.
E o Nadal também, né, que o Federer tem 20 e o Nadal tem 16. Muito bem. Agora que nós terminamos o Australia Open, chegamos ao ápice, ao maior momento desse podcast, que é o Super Bowl. Vamos falar sobre o Super Bowl 52. Infelizmente, o senhor Ciro Oliveira não pôde estar conosco aqui hoje, mas semana que vem vai ser obrigado a vir para falar sobre o título dos Patriots. Aliás, as apostas de semana passada estão valendo. Eu e Rodolfo estamos com os Pats. E Círio, Manels e Celim estão com os Eagles. Agora o jogo está empatado, porque Glauber Maia, que também não pôde estar hoje, porque por incrível que pareça a agenda dele está lotada, ele me mandou aqui agorinha mesmo o palpite dele aqui da Patriots. E o Giselo vai ganhar seu sexto, né? Seu sexto Super Bowl dele.
Falando Giselo, só um pontinho aqui. Você viu uma entrevista aí que o cara tava perguntando sobre a esposa dele, falando se ela vai participar do filme, e ficou falando dela, ele virou e falou assim: pô, cara, você tá falando da minha esposa. Deu aquela risadinha meio sem graça, mas foi bem engraçado.
Pois é, que ele é o maior jogador de futebol americano de todos os tempos, e a esposa dele é mais famosa que ele. Ele tem que aceitar essa realidade. Bom,
pobre Mr. Giselo.
Pois é, vamos falar aqui então um pouco sobre história do Super Bowl. O Super Bowl foi um acordo de cavalheiros que houve entre as ligas da AFC e da NFC, que decidiu que a partir do ano de 67 haveria um torneio em cada lado, né, igual é hoje, foi unificado. Haveria uma unificação e teríamos um jogo que decidiria o campeão. A esse jogo deu-se o nome de Super Bowl. Mal sabiam eles que eles estavam criando o maior evento esportivo do mundo. Até o momento. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem uma estatística interessante, que o Super Bowl é o dia que tem o maior consumo de comida nos Estados Unidos, só perde para o Dia de Ação de Graças. E a cidade sede do evento é escolhida independente ou não se o time estará na final. O que significa que a chance de alguém ir para a final sempre existiu de ir para a final e jogar em casa, né? Mas até hoje ninguém conseguiu. Por incrível que pareça, desde então nunca um time jogou em casa. Esse ano era para ser o Vikings, mas o time é muito fracassado. Muito bem, os maiores campeões do Super Bowl são...
Senti uma leve tom de vingança aí nessa sua colocação. Não, de fracassado. Maneira...
Mas é fracassado sim. O maior campeão do Super Bowl é o Pittsburgh Steelers, que tem 6 títulos: 75, 76, 79, 80 e depois ganhou 2006 e 2009, seguido por 5 títulos dos Cowboys, dos 49ers e do Patriots, do Mr. Giselo. Literalmente o Patriots do Sr. Giselo, porque todos os títulos do Patriots são na era Tom Brady, Bill Belichick. Em compensação, o outro time que está aí com nós aí na final, Philadelphia Eagles, tem a histórica marca de nunca ter ganhado um Super Bowl.
Não só eles.
Não, mas eles estão na final, né?
É. Tem não, mas time? Eu falo igual o Bills, pô.
Ah, é, Bills, Buffalo Bills também não tem esse título.
Isso.
A cidade, foi duas vezes. Como é que é?
Tomou duas vezes, né?
Pois é. A cidade que mais recebeu a final do Super Bowl foi Nova Orleans. A cidade de New Orleans recebeu 10 edições do Super Bowl, sendo que a última foi em 2013. Seguido por Pasadena e por Miami Gardens, que não é a mesma Miami, ali na beirada, com 5. O pessoal mandava isso para Nova Orleans por 2 motivos: para emendar com o Mardi Gras e porque os Saints não iam para o Super Bowl. Depois que os Saints começou a ir, aí eles pararam. Outra estatística importante aqui que a gente pode citar é que dos 20 maiores públicos. Das 20 maiores audiências da história dos Estados Unidos, 19 são do Super Bowl. Agora você chuta qual que é a outra?
500 milhas de Indianápolis.
Peraí, um de cada vez. Você falou o quê, Aldo?
500 milhas de Indianápolis.
Errou!
Eu é NBA.
Errou também.
Um daqueles esportes que o Laubin falava,
cara. Errou, todos erraram. Nenhum.
Não, é? Fala logo, viado.
Em 8º lugar está o filme Mesh. Uma comédia sobre a guerra do Vietnã. Eu tô impressionado com isso também. É a 9ª maior audiência, 8ª maior audiência da TV americana. As 7 primeiras são o Super Bowl e do 9º até o 20º, Super Bowl também.
Nossa.
Quem diria? Eu tô espantado com isso. Eu não tava preparado pra isso, não.
Que loucura, cara. Quanta loucura.
Se eu não tô enganado, a maior audiência da história foi aquele penúltimo título do Patriots de 2015. Aqueles que eles venceram esse Halcão da Massa na final. Eu acho que foi aquela maior audiência da história. Se eu não tiver muito enganado. Diga.
Não. Outra curiosidade que eu acho legal também é que a AFC ela vai tentar empatar os confrontos, né, de Super Bowl com a NFC, que tá 26 a 25. Então se o Philadelphia ganhar, né, aí no caso vai ser 26-26.
Não vai acontecer, né? Vocês estão contando com o Philadelphia Eagles para ganhar esse negócio.
É. Outra coisa também, né? Desde 2000 só teve um bicampeão de Super Bowl e foi o 38 e o 39, vencidos pelos Patriots.
Pois
né?
É.
Se eles ganharem agora esse final de semana, esse domingo, eles vão fazer mais uma dobradinha.
É muito complicado fazer isso, viu, cara? Mas dessa vez eles vão conseguir.
Acho que não.
É, vai que... O Patriot chega com 3 derrotas apenas no Super Bowl. É uma das melhores campanhas deles. Se bem que eles já chegaram invicto e perderam, né? Então...
E eles são com sorte, porque né, eles provavelmente o estádio vai estar mais a favor deles do que contra, porque é no estádio dos Vikings, e os Vikings foram eliminados pelos Eagles, né? Então, você já viu. E tem uma parcela de ingressos separados para a torcida dos Vikings, né? Então, pode ser... Assim, pode ser um pouco... ruim isso
Mas geralmente Super Bowl é campo neutro, velho. Dificilmente dá pra sentir pressão da torcida, viu?
É, mas né, temos de considerar, porque é um Super Bowl.
É, pode ser.
É os Eagles, nunca ganhou, né?
E vai continuar sem ganhar, velho, infelizmente.
É, então o nervosismo também conta, né?
O Eagles, só pra constar, o Eagles também chega com a campanha igual, também perdeu apenas 3 vezes.
Uhum.
E agora outra curiosidade é que temos o Halftime Show, que o Celinho estava interessadíssimo em assistir, aí eu cortei o barato dele.
Acabou com a graça. Vou fazer outra coisa.
Ô Celinho, você sabe que o Halftime Show do Super Bowl costuma ser só show bom, né?
Exatamente, hoje mesmo, por acaso, eu vi o do YouTube, logo depois dos atentados terroristas de 2001.
Mas Brunão, mas você vê que as coisas mudam. Então é o Super Bowl que não vai ter um show legal, entendeu? Então é o Super Bowl do diferente, é o Super Bowl do New England Patriots perdendo, cara.
Cara, até que eu ia ficar muito feliz com isso, que eu não gosto deles não, mas não consigo, cara, acreditar nisso, né?
Você tá muito cético.
Vamos falar do halftime, então, por enquanto. Até a década de 90, o halftime show era umas coisas muito esquisitas. Era bandinha, era um showzinho assim, com os artistas, tipo, por exemplo, 89, o artista que participou do show de intervalo foi Elvis Presto e os dançarinos do sul da Califórnia. Tá vendo? Não dá, né? Aí,
agora...
Peraí, só um minuto, só pra encerrar. Diga. Mas aí nós chegamos ao ano de 1993 e Michael Jackson fez o show do intervalo, aí o negócio mudou de figura. Esse foi a primeira vez que o halftime show teve características de superprodução e foi o mais assistido da história da TV americana. E daí pra frente eles começaram a caprichar mais, chamando só negro cabuloso pra fazer show de intervalo. Agora fale, Celinho.
Nesse formato de superprodução aí que tem esses shows maiores, assim, me impressiona a logística que é para tirar aquele pessoal do gramado e montar a estrutura toda no tempo de intervalo. Eu nem sei se é um intervalo muito grande, não, mas acho que é
15 minutos.
O show 15 minutos, exatamente. E colocar aquele tanto de gente no campo, depois conseguir colocar de novo em condição de ter o jogo, e com aquela estrutura toda do palco ali. É um trem bem impressionante, assim.
Isso se chama disciplina.
Organização,
o que a gente vê aqui, né?
E uma logística pesadíssima, né? Que deve ser um treino difícil demais de planejar.
Detalhe, até a Disney já fez o show de intervalo, só pra vocês ficarem sabendo. Eles fizeram acho que foi de 95, se não me engano, que eles fizeram, 94, não sei. 95. Aí só para citar aqui a lista, Celinho, de gente que já cantou no Halftime Show, você vê como é que você tá dando azar esse ano. Diana Ross, a gente tem o Kiss já fez. Show. Stevie Wonder fez no mesmo ano do Kiss, que loucura. Phil Collins esteve lá também. Nós tivemos... Não, olha que sem noção, teve um aqui que teve o Adam Sandler, o Chris Rock e o Aerosmith. Sim.
Adam Sandler, velho.
Adam Sandler. Presta atenção. Ben Stiller, Adam Sandler, Chris Rock, Aerosmith, NSYNC, Britney Spears. Tudo no mesmo dia.
Que isso, velho.
Não faz sentido.
Joga no liquidificador e vê o que vai dar, né?
Aí de 2002 pra cá, que foi o que Celinho citou, o do YouTube, o negócio ficou mais organizado. Aí foi o YouTube num ano, no outro foi Shania Twain, No Doubt, Sting. Depois nós tivemos Janet Jackson e o Justin Timberlake tirando os peitinhos dela pra fora. Um verdadeiro absurdo para a TV americana. Por causa disso, o Halftime Show passou a ser gravado. Aliás, gravado não, né? Ele começou a entrar com um delay para qualquer coisa que acontecesse, eles pudessem cortar. Depois tivemos os mais foda de todos. Paul McCartney, Rolling Stones em sequência com Prince e depois com... Tom Perry e The Heartbreakers, ou seja, e Bruce Springsteen também. Meu Deus, que sequência matadora. Depois tivemos The Who também. Sério, você dá azar mesmo, velho.
Tá vendo, as bandas de rock já foram, né? É mais pra década de... pros anos 2000 ali, tô atrasado. Devia ter começado a assistir esse negócio há 10 anos atrás.
Pois é, eu me lembro também que quando o New Orleans Saints foi campeão, teve o show do The Who no intervalo, que foi um negócio muito doido.
Se você olhar os últimos anos, o único que foi perto de ser doido assim foi o Coldplay com a Beyoncé.
O da Madonna, você tá doido? O da Madonna foi doido pra caramba.
Teve um que achei que ia ser legal, que foi um playbackão do Red Hot Chili Peppers junto com o Bruno Mars. Foi bem decepcionante.
Pois é.
O da azar nesse aí também.
Katy Perry foi ruim, viu?
É. Imagino.
Foi ruim, eu vi esse e foi ruim, velho. Enfim. Agora vamos falar do jogo em si. Senhores, já fizemos as apostas. Você quer choramingar um pouquinho mais aí o Patriots, ou Manels?
Oh, não, cara. Eu acho assim que tem alguns pontos que seria legal a gente falar pro pessoal, mas assim, é bem claro, né? A gente vem acompanhando, mas é que do lado de New England Patriots, né? É o Tom Brady, né? O destaque. no ataque corrido com, tem o Lewis, né? É, que tem sido melhor ali. É, recebe muito, é, mas eles usam muitos passes, né? Então vamos ver o que vai dar. Tem o Gronkowski, que, né, o New England Patriots está fazendo aquela catimbinha, o cara não foi na entrevista, o pessoal não sabe se ele vai jogar, né, mas tem o Amendola, tem o Cooks. É, na defesa, o McCurdy bloqueia muito, né? E tem o Flowers, que é muito rápido e é o líder de sacks do time. Lá dos Eagles, é, tem os corredores bons, né? Tem o Ajayi, o Blount. É um trem assim. Eu acho que esse Blount, eu acho que ele era até dos Patriots, salvo engano, se eu não estou muito errado. Tem, é, no passe, os recebedores é Ertz, não sei como é que pronuncia isso também, é RTZ, Ertz, talvez, tá. Jeffrey Agholor, não sei, véio. Também. Você é uns nomes muito estranhos. Os caras carregam piano, pô.
É difícil, tá
vendo? Mas assim, resumindo, né?
Resumindo, Nick Foles não ganha Super Bowl, velho.
É, velho. Não, mas resumindo, o Eagles, ele vai ter que fazer o que a gente sempre fala que um time tem que fazer jogando contra os Patriots. Controlar o relógio. Você viu os Jaguars, né? Eles jogaram bem, né? Tiveram a chance, mas chegou no quarto tempo, o que acontece? Defesa não conseguiu segurar o relógio, o ataque não conseguiu segurar o relógio por um tempinho considerável, não conseguiu converter pontos, e aí aconteceu o que aconteceu, ferro na boneca. Então vamos ver, né? Vamos aguardar, vamos ficar na torcida.
Então semana que vem nós estaremos aqui falando do título do Patriot, e eu já estou começando... ou não, mas o mais provável é que sim.
Ou não.
Mais algum comentário agora, que vocês queiram fazer? Diga.
Um destaque que eu falo é da incrível capacidade dos americanos de transformar eventos que seriam, a princípio, locais em eventos globais.
Com certeza.
Como você consegue ver como eles fazem. Dois que a gente pode destacar, as 500 milhas de Indianápolis e o Super Bowl.
Uhum.
A 500 milhas de Indianápolis é uma corrida dentro da Indy, que seria... máximo assim, que a Indy não é tão popular fora dos Estados Unidos, todo mundo fala 500 milhas, tem no mesmo dia do GP de Mônaco, e o Super Bowl, que mostra a capacidade que os americanos continuam possuindo de passar seus costumes para o resto do mundo. O futebol americano
é tipo uma Roma moderna, né, cara?
É, o futebol americano que é basicamente uma derivação do rugby.
Não.
No princípio que era um esporte local. É, ele é uma derivação do rugby, por mais que alguns queiram falar. Ele distanciou-se muito atualmente comparando com o antigo, mas a origem é a mesma. Eles conseguiram transformar um esporte local em um evento global, um evento que
é bom,
a expectativa é de mínimo 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo vai assistir todo ano Super Bowl, isso que é admirável nos americanos, a capacidade de fazer show, de
dar... E completando, o Rodolfo, não se assuste se em pouco tempo você vê pelo menos um jogo da temporada acontecendo talvez até aqui no Brasil, entendeu? Em algum estádio brasileiro, pode ser que aconteça. Eu estava conversando isso com um primo meu que acompanha bastante, ele falou, cara, do jeito que tá acontecendo aqui no Brasil, do jeito que tá crescendo aqui no Brasil, corre o risco deles trazerem até um jogo pra cá mesmo, pra, né?
É, a gente vê, o futebol americano tá crescendo, assim, numa velocidade muito rápida nos últimos 5 anos, tanto que a parceria vitoriosa que já tinha no vôlei, Sada e Cruzeiro, foi estendida agora também para o futebol americano. Porque o grupo Sada, eles não... dão um tiro na água, não. Eles só investem o dinheiro deles onde eles vão ter sucesso. Já Sim. tem um sucesso no vôlei e pode ter certeza que vai ter sucesso que já está tendo no futebol americano.
Mas eu acho assim, que o que a gente precisa mais é eu acho isso muito bacana que você falou e pegando, linkando aqui, né? Eu acho que que a gente acompanha na maioria dos esportes do Brasil, eu acho que no futebol americano não seria diferente, é a questão também do investimento, né? Que a gente pega, por exemplo, um Sada que está investindo muito pesado, né? Digamos assim, entre aspas, muito pesado, né? Vamos falar assim, muito pesado para o futebol americano no Brasil, praticado no Brasil. Mas você tem outros times também, assim, que estão competindo junto, mas não dão liga, né? Então, assim, o mais interessante é da liga, é fazer um jogo interessante, é um jogo que, igual na a gente não pode exigir o nível de técnica que a gente tem na NFL, mas a gente pode pedir sim um nível de competição, de competitividade, né? Que seria, que é o mais gostoso no esporte, é você ter times, né, adversários que consigam ali criar essa expectativa de quem vai ganhar, quem vai perder, como vai ser o jogo. Não é aquela coisa, ah, já vai ver esse time aí, ele vai ganhar, o outro vai perder e pronto, acabou.
Então é assim que a gente chega no final desse podcast, porque a gente já rendeu muito hoje e todo mundo já viu os posts do Super Bowl antigo aí. Você já leu da derrota do Bills, Manels?
Não.
Vou te mandar. Nós escrevemos okay, só mandar. De um, porque são quatro derrotas seguidas, então nós escolhemos uma mais emblemática. Para não parecer que pra gente não ficar perseguindo seu time.
Preocupa não, o meu primo, que é, né? Eu acho que já contei essa história aí pra galera. Eu sou torcedor do Bills, porque o meu primo que me ensinou a gostar de futebol americano, ele é um torcedor do Bills, assim, de longa data, né? E ele me conta essas histórias, ele me fala muita coisa, assim, né? A lágrima começa a cair, depois de um tempo você começa a sentir, né? Assim, porque a gente começa torcendo de brincadeira, mas chega um ponto que realmente te abraça o time, quer ver ele ganhar. Legal, muito legal. Igual fala assim, a experiência a experiência da classificação, pra mim foi uma experiência muito legal. Torcer, sabe? Eu vi o jogo mais do meu primo, a gente combinou de assistir junto. Então, assim, foi muito bom.
O Bills é o Atlético de, Madrid é igual o Atlético de Madrid na Champions, só fica no quase.
É. E a torcida é fanática, cara. Diz que a torcida é uma das mais loucas do futebol americano. Tem até uma média de nego que entra pelado em campo por temporada.
É hora de acabar mesmo o podcast, né? A estatística do cara pra saber que a torcida é boa e que os homens entram pelado lá.
Não é a torcida boa, a torcida é louca. A torcida é isso doida,
é louca.
Não trabalhamos com essa estatística aqui, só pra você ficar sabendo. Então,
mas vale um momento de curiosidade.
Exatamente. Se Rock estivesse aqui, ele ia jogar na cara de vocês que as duas vezes que Tom Brady chegou ao Super Bowl e não conseguiu ganhar foi contra o Giants dele. Pena que isso não vai acontecer de novo. Muito bem, pessoal. Chegamos então ao fim de mais um StartCast. Eu gostaria de agradecer aos senhores pela colaboração.
Valeu.
Isso aí, galera.
É assim, valeu, nesse valeu. Desânimo, assim, poxa, se eu soubesse, eu não tinha nem chamado.
Você vê que nós colaboramos com muito sacrifício.
Pois é, todo mundo obrigado.
Tá fácil pra ninguém.
Se vocês quiserem conteúdo bacana, vocês podem acessar o blog startsports.com.br, nossas redes sociais, o arroba blog startsports, startsports no Twitter e também estamos no Instagram. E queria agradecer também ao Rafael Portugal, que ficou aqui sapeando com a gente durante o jogo, falando do jogo do Vasco, como se eu estivesse preocupado com Libertadores, meu time nem estreou ainda. E agradecendo a nossa audiência, descobri que a NFL também é assistida em Vanuatu e nas Ilhas Tuvalu, que nem nós. Olha só, eles estão igual a gente.
Olha.
Senhores, então semana que vem estaremos aqui com o especial falando do título ou do Patriots ou do Eagles. E se tudo correr bem, com mais uma semana muito boa para todos. E até a próxima. Nós vamos encerrar com qual música hoje? Estou aceitando sugestões.
Ah, pega uma versão aí tocada pelo Dred Zeppelin de alguma coisa. Você já escutou Dred Zeppelin?
Pô, velho, não, eu tô querendo. Nossa, velho.
Dred Zeppelin.
Gente, não. Escutem, cara. Nós é um cara que faz covers cantando igual Elvis num estilo de reggae. Músicas
não,
do Led Zeppelin.
Não vamos fazer isso. Nós vamos encerrar com Gilberto. Aqui, ó. Nós temos um podcast aqui por causa da internet. Nós vamos encerrar com a música do Gilberto Gil. Porque no dia 30 de janeiro completou 21 anos da primeira música que foi transmitida pela internet. chamava pela internet, inclusive, do Gilberto Gil. E é ela que vocês vão escutar aqui no final. Manelas, obrigado e até a semana que vem com suas dicas musicais estranhas, essas dicas esquisitas que você traz pra gente.
Manelas, cara, eu posso falar só mais uma coisa, cara?
Não,
eu deixa eu contar essa história de Dred Zeppelin, por favor.
Não,
deixa eu contar essa história.
Não vai contar.
Fica uma semana que vem.
Fica, cara, a história é simples.
Não, fica pra outro dia. Até mais, Celinho.
Até mais, falou.
Rodolfo, até semana que vem, se possível, sem estadual.
Tá bom, valeu. Não, valeu. Valeu, galera.
Um grande abraço e fiquem pela internet com o Gilberto Gil. Até semana que vem.
Informaré que leve o muriqui do meu velho orixá ao porto de um disquete de um micro em pé. Um barco que veleje nesse informar, que aproveite a vazante da Informaré, que leve meu e-mail lá até Calcutá, depois um hot link num site de Helsinki para abastecer. Se jogar!